nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, deste domingo, dia 19 de dezembro. Nesta segunda hora, vamos então continuar a destacar as inúmeras atrações da quadra natalícia da nossa região. E se na primeira hora estivemos na cidade de Braga, neste segundo momento, nesta segunda hora de emissão, seguimos então viagem até a verdejante Vila da Póvoa de Linhoso, que este ano apresenta a primeira edição do Natal na Praça. Fique por aí, ainda há muito por descobrir.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Natal.
Com o apoio.
Ângelo Gomes Construções. Mais do que um negócio, uma empresa atenta à comunidade. Ângelo Gomes Construções deseja-lhe festas felizes. Visite-nos em Nogueira ou em www.angelogomes.pt.
É dia de Natal e tu ainda não encomendaste os teus doces? Podes fazê-lo connosco. Encomenda o teu pão de ló, bolo rei, rabanadas e a nossa estrela, o pão de Ramon. E delicia-te! A gerência e a equipa da Flor da Venezuela desejam a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Póvoa de Linhoso já se vai então vestindo a rigor para a chegada do Natal. Desde o dia 3 de dezembro e até dia 8 de janeiro, a Câmara Municipal promove o primeiro Natal na Praça, que promete trazer e fazer desta época que seja vivida com muita tradição aqui no Conselho da Póvoa de Linhoso. Comigo já se encontra então o nosso primeiro convidado desta segunda hora, o Sr. Presidente Frederico Castro, do município da Póvoa de Linhoso, a quem agradeço desde já a companhia nesta emissão, a nossa última emissão de 2022, uma emissão muito tradicional e que fechamos sempre dedicada a esta quadra. Presidente Frederico, de facto, esta edição, esta primeira edição do Natal na Praça, que nós já vamos perceber que se divide aqui em três polos de atrativos, era um conjunto de propostas que já tinham pensado anteriormente, mas que a pandemia não deixou concretizar, e por isso ela reveste-se aqui, tem um gosto especial para vocês que já desejavam há muito ter concretizado esta iniciativa, não é assim?
É verdade, antes de mais dar um bom dia e agradecer o convite em nome do município da Póvoa de Linhoso, cumprimentar todos os ouvintes da RUM. Nós na Póvoa de Linhoso também acompanhamos muito os conteúdos da RUM e portanto é uma marca importante da nossa região estou cá com muito gosto para conversar com vocês. É verdade que este ano nós conseguimos finalmente levar a cabo uma iniciativa, uma ideia que tínhamos pensado para o ano passado, logo para o início de mandato, e que tem a ver com este Natal na Praça. O Natal na Praça é um conteúdo diferente que acaba por conceder e colocar à disposição dos nossos habitantes, e não só, mas nomeadamente dos povoenses, conteúdos diferentes daqueles a que estávamos habituados nos anos anteriores, embora mantenhamos as edições da Aldeia dos Presépios, de Garfo, que vai na 21ª edição, e da Feira de Natal de Monsul, que terá este ano a 7ª edição. Portanto, nós temos três polos diferentes distribuídos pelo Conselho: Garfo, Monsul e na Vila da Póvoa de Linhoso, e três polos importantes que ajudam a afirmar também estas marcas distintivas do nosso Conselho, sendo que neste caso a grande novidade é mesmo o Natal na Praça.
Muito bem.
Onde vamos ter conteúdos para todas as idades, desde os mais jovens aos séniores. Tivemos ainda na passada quarta-feira toda uma tarde dedicada aos mais séniores, com a participação destes, com iniciativas que são também organizadas por eles, com eles e por eles. Temos tido iniciativas para os jovens entre os 10 e os 20 anos, temos tido para as crianças também várias iniciativas em conjunto com os agrupamentos. Há todo um conjunto de instituições que estão envolvidas também neste cartaz. É um cartaz muito rico do ponto de vista cultural, Temos a participação dos coros, temos a participação das bandas filarmónicas, temos participação dos ranchos, temos conteúdos que vão desde o teatro também, à música, à animação de rua, portanto, digamos que temos toda uma comunidade envolvida em torno de um programa que é feito pela comunidade e para a comunidade, e nós achamos mesmo que esta é a melhor fórmula para poder ter sucesso em relação a estas iniciativas. É oferecer conteúdos que envolvam também as pessoas para as quais estamos a preparar esses conteúdos. E nós temos conseguido fazê-lo com muita satisfação. É o primeiro ano, portanto, é verdade que tínhamos tudo organizado, tudo praticamente 100% preparado para podermos fazer este Natal na Praça em dezembro do ano passado. Não foi possível, porque se bem se recordam,
é
esse foi precisamente o momento em que tivemos o maior número de casos de Covid em todo o período pandémico, e portanto nós decidimos de tomar uma decisão difícil, que foi suspender esse programa, explicando também às pessoas que o fizemos precisamente por elas, pelas pessoas, proteger as pessoas.
E portanto, quando falamos neste Natal na praça, é mesmo na Praça Central, portanto, da Vila, a Praça Armando Rodrigues. Esta é uma forma de envolver as pessoas, de as trazer também para o centro da Vila e de dar ali alguma dinâmica. Pensaram também aqui no próprio comércio tradicional, não é?
Pensamos.
Tem aqui uma vertente específica, com um sorteio também específico, não
tem,
é?
Tem essa vertente também, e entretanto até já fizemos algumas adaptações ao programa, estendendo por mais alguns dias o programa para podermos fazer uma espécie de feira de estoques. Não é esse o nome, na prática é disso que se trata. Vamos fazer, dar oportunidade aos comerciantes também de terem ali um momento para além do concurso que estamos a organizar e que já era habitual ser organizado todos os anos, que no fundo fomenta também o comércio local e aproxima mais os consumidores dos nossos comerciantes, portanto é um estímulo adicional que a Câmara Municipal entende que deve manter, não é?
Claro.
Mas temos, como é evidente também, do ponto de vista estratégico, a intenção de trazer as pessoas à vila. Concentramos na Praça Engenheiro Armando Rodrigues uma infraestrutura que está pensada também para conferir o conforto necessário às pessoas, porque estamos numa época do ano em que as temperaturas, como é evidente, baixam, temos ali uma linha de água bem perto, portanto, se nós não tivermos as coisas bem preparadas, pode-se tornar desconfortável, o que não é o caso. Portanto, as pessoas estão em perfeito conforto naquele espaço, mesmo os mais idosos estão perfeitamente acomodados, e as iniciativas estão pensadas para que possamos receber bem, para que as pessoas passem um bom momento em cada uma destas iniciativas e que quando dali forem tenham vontade de lá voltar na iniciativa seguinte. Por isso é que temos todo um programa muito, muito completo, muito rico, com muitas oportunidades. Quem perde uma oportunidade pode aproveitar a oportunidade logo a seguir. Temos muitas iniciativas, como digo, com a participação de muitas instituições da nossa terra também, porque também somos da opinião que temos que ser nós a dar palco àquilo que temos.
Exatamente.
De bom e que fazemos.
É uma oportunidade também de se mostrarem o que de bom fazem.
Exatamente. E, portanto, a intenção também é essa, também passa por aí.
Há pouco falou-nos nestes três polos. A aldeia dos Presépios de Garfe é já um ícone aqui da nossa região. Ele é muito visitado, não só pela população da Póvoa, mas também aqui na região Minho. Para quem não conhece, que aldeia é esta? Nós falámos de 21 presépios e é também aqui o resultado de um trabalho de uma comunidade, que também é algo interessante, não é?
A aldeia dos Presépios já é uma marca que está muito para além da Póvoa de Lanhoso.
Sim, exatamente.
Esta edição, que é a 21ª edição, decorre de 11 de dezembro a 8 de janeiro. E nós, o grande autor e o grande, digamos, o grande benfeitor, o termo pode ser esse, da aldeia dos Presépios, é o Sr. Padre Luís, que é o pároco desta aldeia, desta paróquia, e que teve a ideia há muitos anos, portanto, na primeira edição, de organizar uma aldeia dos Presépios em conjunto com as pessoas, e foram começando a organizar presépios por lugares. Na altura ainda eram lugares, agora já não há lugares. Agora temos avenidas, temos ruas, temos becos, mas na altura eram lugares ainda. E cada lugar tinha a responsabilidade de organizar o seu presépio à sua maneira, com os seus materiais, com, com formatos diferentes, sempre, como é evidente, sempre com o mesmo. Um presépio é um presépio, com os elementos que conhecemos, mas os presépios podem ser todos muito diferentes. E o próprio Padre Luís tem toda uma coleção de presépios, que já tem milhares de presépios, uma coleção enorme, que vai expondo quando vai podendo, todos os anos faz também essa exposição, não os consegue expor todos porque pois são não. tantos, não é? Mas, portanto, acaba por criar-se todo um... já algum misticismo à volta da Aldeia dos Presépios, em que eu já tenho pessoas de longe da Póvoa de Lanhoso que me perguntam o que é a Aldeia dos Presépios? Como é que funciona isso da Aldeia dos Presépios, não é? Como é que uma aldeia se lembra de organizar e de ter, nesta altura do ano, vários, tantos presépios distribuídos? E o grande segredo é mesmo o envolvimento da comunidade de Garfe. Porque as pessoas de Garfe interiorizaram este conceito da Aldeia dos Presépios de uma forma tão aguerrida e com uma energia de tal ordem, que embora tenha só 21 edições, já faz parte de algum ADN, digamos, sim, sim, assim, daquelas pessoas. E, até, e os mais jovens já não são só de Garfe, são da Aldeia dos Presépios, não é? E nós quisemos, logo no início deste mandato, quisemos também dar um sinal do quanto valorizamos o trabalho que tem sido feito por aquela comunidade e pelas pessoas de Garfe. Quando logo nos primeiros dois meses, foi antes do final do ano, foi nesta altura da Aldeia dos Presépios, portanto nós tomamos posse em outubro, novembro, foi no início de dezembro, inauguramos um monumento à Aldeia dos Presépios, precisamente, na freguesia de Garfe, que era também uma reivindicação antiga daquela população, porque as pessoas abraçam os projetos, gostam de se envolver, gostam de perceber que os projetos vão crescendo também à medida que as pessoas se vão entusiasmando, não é? E dando de si àqueles, mas também gostam do reconhecimento, gostam claro. De perceber que há quem reconheça esse trabalho, esse esforço que foi ao longo destes anos todos levado a cabo por tanta gente, não é? E nós quisemos dar esse sinal a essas pessoas, foi um momento importante, simbolicamente foi muito importante para o concelho, e acho que é uma espécie de é mesmo um reconhecimento, eu ia procurar outro termo, mas não preciso de o fazer, é mesmo um grande reconhecimento àquelas pessoas.
E é uma marca,
pessoas.
E a Aldeia dos Presépios é uma marca do próprio concelho e da região.
É, já está muito para lá do concelho, é uma marca da região, há muitas pessoas que de fora da Póvoa de Lanhoso, de fora do distrito de Braga, conhecem a Aldeia dos Presépios. E isso para nós é um motivo de orgulho muito grande.
Exatamente. Outro polo, e que também já tem aqui algumas edições, é a 7ª edição da Feira de Natal do Baixo Concelho, que penso que decorre também ao longo deste fim de semana. Aqui também se encontram coisas muito tradicionais. A chamada roupa velha é aqui também um prato típico, que dão também a conhecer. E resolveram também incluir esta feira, portanto, neste Natal, não é? É um polo também de atração.
É verdade. Eu aqui tenho que realçar, é justo e é necessário realçar o importante trabalho do Sr. Presidente de Junta em Garfe também. O Sr. Presidente de Junta de Garfe tem tido um papel muito relevante e muito decisivo na evolução das edições da Aldeia dos Presépios. No caso de Monsul, o Sr. Presidente de Junta da Freguesia de Monsul também tem sido o grande promotor e o motor mesmo desta Feira de Natal. Ele é muito dedicado à causa, digamos assim, e eu acho que é justo fazer esta referência, porque realmente ele foi o primeiro a acreditar na possibilidade de nós termos no Concelho da Póvoa de Lanhoso uma Feira de Natal no Baixo Concelho. É evidente que a primeira, a segunda edição, como todas as edições do que quer que seja, começam sempre lentamente, não é? Os primeiros passos são sempre os mais difíceis, até nós, quando damos os primeiros passos, somos pequenos, os primeiros passos são sempre os mais trêmulos, mas depois vamos ganhando força e vamos ganhando músculo, não é? E dimensão, e foi aquilo que aconteceu e que tem acontecido à Feira de Natal de Monsul. É uma feira que tem ali o envolvimento também de muita gente, que está muito para lá da freguesia de Monsul, portanto há uma série de instituições, há toda uma comunidade que se envolve, que participa, que gosta, e que nos vários momentos da feira que está essencialmente focada em tudo o que são produtos muito tradicionais, não é? Em momentos que têm a ver precisamente com o jantar da passada sexta-feira, onde estivemos todos presentes também. A roupa velha é uma... Como quem é da nossa região sabe o que é a roupa velha, não é? Portanto,
sim,
nós, os meus pais, felizmente, são vivos. No dia 25 fazem sempre roupa velha, porque são as sobras do dia 24. No dia 1 de janeiro fazem sempre a roupa velha, o 31 de dezembro. E termos numa feira este prato, que é um prato muito nosso, muito da nossa região, também ajuda a reforçar essa imagem identitária. Portanto, tudo aquilo que ajuda, por um lado, a reforçar as nossas identidades, mas por outro lado, e muito importante, a mantê-las, porque corremos o risco delas, com o passar do tempo, se irem desvanecendo, não é? Tudo o que vá nesse sentido é muito bem-vindo. E eu acho que a Feira de Natal de Monsul tem esta característica e esta grande mais-valia de dar visibilidade a muito daquilo que são as nossas tradições, a nossa cultura, os nossos pratos típicos, os nossos produtos regionais, a nossa culinária. Também, do ponto de vista cultural, tem um envolvimento muito importante de instituições, de ranchos, de grupos musicais e, portanto, há ali oferta, ao longo destes 3 dias, há ali uma oferta para todas as faixas etárias. Há momentos que estão pensados para os mais jovens, para os menos jovens, para aqueles que gostam, que valorizam mais determinados conteúdos, e outros que valorizem mais, por exemplo, o simples facto de participarem num grande jantar onde estão à mesa os produtos mais tradicionais que possamos imaginar. E isso, eu acho que isso é altamente diferenciador. Eu costumo usar um exemplo que um amigo meu, que por acaso é meu vereador na Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, mas que já era meu amigo antes, o vereador Ricardo Alves, utiliza quando fala de visitas que no passado chegou a fazer com turistas que vinham de longe da nossa região e alguns até de fora do país, em que dizia que eles queriam mesmo era provar o vinho verde da tigela. Provar o vinho verde da tigela. E porquê? Porque isso é que é diferenciador. Porque vinho verde prova-se em qualquer parte do mundo.
Depois, os verdadeiros apreciadores dizem que tem que ser na tigela o vinho verde.
E isso é muito nosso.
É,
e nós não temos que ter nenhum complexo. Muito pelo contrário. Temos é que ter orgulho em realçar aquilo que nós temos de diferente. E temos de o fazer com muita força e com muita determinação, porque isso é que nos afirma enquanto comunidade, enquanto região, enquanto povo, do ponto de vista social, cultural, turístico também, gastronómico. Portanto, tudo o que possamos fazer que vá nesse sentido deve ser feito, e nós vemos nesta Feira de Natal de Monsul também uma grande oportunidade de poder dar um contributo muito importante nesse sentido.
Exatamente.
E portanto a Câmara Municipal é naturalmente parceira desta iniciativa, da iniciativa da Aldeia dos Presépios. Somos os promotores do Natal na Praça, mas fazemos tudo isto em conjunto, e são 3 iniciativas que têm, onde estamos completamente sintonizados com todo o concelho, com as juntas de freguesia, com os voluntários, com os participantes, com os visitantes, com as instituições,
Exatamente. Com toda a gente. E como há pouco disse, é um Natal feito pela vossa comunidade e, sobretudo, feito por eles e para eles, não é? Feito por todos e para todos.
Feito por todos e para todos. Essa é a nossa forma de trabalhar, é o nosso lema, e eu defendi isso desde o primeiro momento. Aliás, falei dessa forma e falei exatamente disso na nossa tomada de posse.
Muito bem.
No dia 18 de outubro de 2021, de fazermos um trabalho que seja mesmo pensado por todos e para todos.
Muito bem.
E eu acho que dessa forma ganhamos todos.
Muito bem. Para finalizar, convidava-o, em jeito de balanço, fazer um balanço deste ano de trabalho, projetando aqui também, falando um bocadinho de futuro. Correu dentro das suas expectativas? O que é que tem pensado para o próximo ano, para o seu concelho?
Bom, este primeiro ano, eu não posso dizer que tenha corrido dentro das minhas expectativas, porque eu gostava de ter feito coisas que ainda não consegui fazer. E nós temos que ser honestos, desde logo connosco próprios, quando fazemos este tipo de balanços. Foi um ano difícil. Foi um ano difícil porque foi um ano em que tivemos de resolver questões com as quais não estávamos a contar. É tradicional dizer-se, quando há transições nas câmaras municipais, que acontecem essas coisas. Eu nem quero detalhar muito esse aspecto,
claro,
mas nós tivemos de facto de dar cumprimento a compromissos que existiam, E isso, como é evidente, condiciona de alguma forma aquilo que é o nosso plano de ação, mas não é um problema definitivo. Portanto, digamos que é um mandato de 4 anos, tem um primeiro ano um pouco mais condicionado e tem os outros 3 anos em que podemos trabalhar e recuperar um bocadinho daquilo que podíamos, que gostávamos de ter feito no primeiro ano. Mesmo assim, neste primeiro ano, penso que fizemos um trabalho importante. Importante no sentido, primeiro, das pessoas perceberem que passaram a ter na Câmara Municipal um agente que está disponível para cooperar e para ajudar a resolver os problemas das pessoas. Isto pode parecer uma coisa elementar, mas quando se traduz com a prática, e traduzir-se com a prática significa nós termos na estrutura da Câmara Municipal, desde o Presidente ao Executivo, ao Gabinete de Apoio à Presidência, às chefias de divisão, a todos os funcionários, pessoas que compreendam esta mensagem. E para compreender esta mensagem, nós adotámos, e eu, enquanto Presidente, adotei uma estratégia desde o início do mandato, que foi dar um voto de confiança a todos aqueles que trabalham no dia-a-dia na estrutura da Câmara Municipal. Um exemplo que lhe posso dar que vai nesse sentido é que, ao contrário daquilo que poderia ter feito e que se calhar outras câmaras fazem, e é igualmente legítimo, nós não mudamos nenhuma chefia de divisão. Não mudamos nenhuma chefia de divisão. Todos os chefes de divisão mantêm-se em funções e têm a confiança do Presidente da Câmara Municipal e do Executivo numa conversa muito clara em que foram explicados os objetivos que pretendemos alcançar e num acompanhamento que é mensal também. Nós fazemos todos os meses uma reunião de chefias para percebermos em que ponto estamos, como evoluímos, o que falta fazer. Para todos percebermos que há aqui um caminho que tem que ser trilhado por todos e toda a gente tem aqui um papel importante a desempenhar. O Presidente não consegue estar em todo lado, nem tem que estar. Os membros do Executivo não conseguem estar atentos a tudo aquilo que acontece, nem têm que estar. Nós temos de trabalhar em equipa. Trabalhar em equipa com responsabilidade também, com esse grau de liberdade, mas com uma responsabilidade muito grande, em que todos percebem que há contas a prestar, como nós próprios e eu próprio. Eu costumo dizer muitas vezes ao meu Executivo que nós temos de estar preparados para fazer a prova dos 9 de 4 em 4 anos, não é? E portanto, em 2021 fomos eleitos, em 2025 temos que fazer a prova dos 9 com os nossos eleitores e as contas têm que bater certo, que é isso, é isso que se pretende uma prova dos 9.
Exatamente.
É termos as contas a bater certo. E portanto, neste primeiro ano fizemos internamente um trabalho muito importante. Fizemos para o exterior também, junto às instituições, um trabalho que permitiu, por um lado, resolver já vários problemas que eram, diria, urgentes e muito necessários serem resolvidos com as instituições do Conselho, mas, por outro lado, também termos uma cooperação, uma proximidade e uma sintonia que permite sermos mais eficazes na resolução de outros problemas que surgem quando menos se espera, porque o trabalho autárquico é exatamente isso. É nós sairmos de casa de manhã sem nunca sabermos aquilo que vamos... Temos uma agenda, como é evidente, mas depois a panóplia de situações que nos surgem durante o dia é tão grande que nós temos é que estar preparados. E isso treina-se. E isso tem muito a ver com a minha prática profissional também, porque eu antes de ser... Eu estou neste momento nestas funções, mas eu sou empresário, eu tenho uma empresa, e essa é que é a minha profissão mesmo. E eu costumava dizer já na empresa que se existisse um problema na empresa que passasse do departamento A para o departamento B e do departamento B para o departamento C chegasse às minhas mãos, eu não podia atirar o problema pela janela fora, tinha que o resolver.
Sim.
E portanto, esse exercício, essa prática de nós nos habituarmos a ter um problema e ter que o resolver, ter um problema e procurar uma solução, e esse exercício é muito útil agora no dia-a-dia, no nosso dia-a-dia na Câmara Municipal, porque sempre que temos uma situação pela frente temos de nos focar mesmo na solução, e eu faço muito esse exercício no meu dia-a-dia com quem trabalha comigo. Foquem-se pouco no problema, foquem-se mais na solução. E isso tem vindo a dar resultados. E eu acho que as pessoas... Eu sou provavelmente a última pessoa que deve emitir grande opinião sobre isto, mas ainda assim vou cometer esta falha de achar, é a minha percepção, eu acho que as pessoas sentem claramente a diferença.
Muito bem.
Sentem que têm um município mais atento, um município que trabalha com outra proximidade. Isto não é uma crítica em relação a nada, como é evidente, é a nossa forma de trabalhar. Estou a falar do que nos caracteriza. Com proximidade, com atenção, com brio. Eu falo muitas vezes no brio, no dia-a-dia. É raro o dia que eu não tenha uma conversa com alguém que esteja na estrutura da Câmara Municipal sobre aquilo que é o meu conceito de brio. E o meu conceito de brio é nós, resumidamente, é nós sabermos que alguma coisa está, não está como devia estar, mas poderia estar de outra forma e nós temos que fazer aquilo daquela forma que devia estar, o brilho no trabalho, não é? Trabalhar numa empresa ou numa instituição é uma coisa, zelar por uma empresa ou por uma instituição é diferente, o zelo, o trabalho é uma coisa, o zelo é outra, e eu gosto desse conceito. Sinto-me bem defendendo esse conceito, sinto-me mais completo, já era assim na minha atividade profissional, é assim hoje na Câmara Municipal, e passo, tento passar essa mensagem às pessoas que estão connosco, de trabalharmos com brio, de trabalharmos com zelo, de fazermos as coisas bem feitas, porque isso depois percebe-se.
Ao longo do tempo, não é?
As pessoas têm essa percepção, e eu estou convicto que vamos consolidar essa imagem ao longo deste mandato. É evidente que temos pela frente grandes desafios. 2023, 24 e 25 serão anos de concretização de projetos. Nós assinámos no passado dia 9 de dezembro um acordo com a IP, com as Infraestruturas de Portugal, um acordo muito importante para a Póvoa de Lanhoso, que tem que ver com a construção da Via Circular Urbana, que é um projeto que tem décadas, a ideia é que tem décadas, e este projeto é nosso, apresentámo-lo na campanha eleitoral de 2021, e passado pouco mais de um ano assinámos o acordo de execução com a IP, que pressupõe a assunção de responsabilidades de ambas as partes. Nós já estamos a fazer o nosso trabalho, já começámos desde o início do mandato, aliás, não conseguiríamos chegar a esta altura sem ter todo este trabalho já feito durante estes cerca de 14 meses, e é um grande, grande objetivo para este mandato, para além, como é evidente, de consolidarmos tudo aquilo que é a coesão territorial e, portanto, o desenvolvimento harmonioso das várias freguesias e o suprimento das necessidades das juntas de freguesia. Nós fizemos, construímos o plano e orçamento de 2023 e definimos uma série de investimentos para as freguesias do concelho em conjunto com os senhores presidentes de junta. Portanto, em consulta prévia, em cooperação, em diálogo, sinalizando por parte das juntas de freguesia quais seriam as prioridades e, da nossa parte, também fazendo a natural triagem, porque não conseguimos resolver tudo num ano, como é evidente.
Claro.
É perfeitamente legítimo que as juntas de freguesia tenham várias necessidades que queiram resolver nos próximos anos. Nós vamos priorizando, mas priorizando em conjunto com as juntas de freguesia e não ao contrário. E isto parecendo uma coisa excepcional, parecendo que não é nada de excepcional, digo, na realidade até o é, porque nem sempre foi assim. E, portanto, nós trabalhamos em conjunto com as juntas de freguesia, independentemente de terem sido eleitos por esta força ou por aquela força política, isso para nós acabou no dia das eleições. Trabalhamos com toda a gente, da mesma forma, com o mesmo grau de lealdade e com a mesma vontade de servir, em todo lado, em todas as freguesias. Portanto, estas frentes todas e estas necessidades todas, penso que são muito importantes e são uma parte da fórmula daquilo que eu espero que seja o sucesso da Póvoa de Lanhoso ao longo destes 4 anos. E vamos continuar a trabalhar e espero estar à altura da responsabilidade que nos...
Para finalizar a sua passagem pela nossa emissão especial de Natal, convido-o apenas a deixar uma última mensagem de boas festas, sobretudo para os povolenses.
Eu queria deixar uma mensagem de coragem, sobretudo. Claro que nesta altura do ano falamos muito de paz e de amor, não é? E de família. Essa parte da mensagem está presente, como é evidente. Eu espero que todos os povoenses tenham um bom Natal, um Natal em que, ao contrário dos últimos Natais, consigamos ter um Natal mais envolvente e com mais amigos e familiares à nossa volta, que seja um Natal... O Natal habitual a que nos habituámos ao longo destes anos todos, seja novamente um Natal desses, com momentos de muita felicidade e com momentos bem passados, e que nos preparemos todos para um ano, 2023, para o qual vamos ter que estar mesmo fortalecidos e com muita coragem para enfrentar os enormes desafios que temos pela frente. Nós no município já percebemos, ao longo destes últimos meses, que as dificuldades já chegaram e que há muitas famílias que estão mesmo a precisar da solidariedade das instituições e a precisar também muito da solidariedade das pessoas. Se nós pudermos neste Natal estar atentos àquilo que se passa à nossa volta e se pudermos estar atentos a algum amigo, ou algum vizinho ou alguém que nós sintamos tem alguma dificuldade, se o pudermos ajudar, já é um grande contributo. Muito e bem. É a melhor prenda de Natal.
Presidente, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer tê-lo na nossa companhia e votos de muitas felicidades e de muitas concretizações no seu trabalho na Câmara
muitas
Municipal da Póvoa de Lanhoso.
Muitas felicidades para vocês também. Muito obrigado.
Obrigada
até breve.
Pela sua
obrigado.
Presença.
Em Vila Verde, o Natal é vivido com grande alegria. Para além dos inúmeros presépios que podemos visitar nas diferentes freguesias, a vila já se encontra vestida de Natal com as tradicionais luzes que trazem um ambiente muito especial a estes dias. A Câmara Municipal também se preparou para esta quadra com uma programação muito específica. E quem já se encontra do outro lado da linha é a doutora Júlia Fernandes, que nos vai falar da programação prevista para estes dias.
Doutora Júlia, agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco nesta emissão especial de Natal, via telefone, onde hoje destacamos, de facto, as diferentes tradições natalícias aqui na nossa região do Minho, aqui na zona de Braga e Vila Verde, e também destacamos o que de bom acontece em cada terra. Eu pergunto-lhe, sobretudo no que diz respeito a Vila Verde, sei que Vila Verde já está pronta e preparada, sobretudo com o mercado de Natal, que este ano regressa novamente ao vosso concelho, não é? E que acontece até dia 24 de dezembro.
Exatamente, nós estamos já com o nosso mercado de Natal. Esse mercado de Natal é sobretudo artesanato e mel, e com os produtos também da terra, tão típicos desta época natalícia, e portanto Sim. está neste momento já em funcionamento no centro da Vila Verde, para todos aqueles que pretendem comprar uma belíssima prenda de Natal, ou ter o mel, as nozes, as pinhas e todos estes frutos, mas à porta da loja. E estes frutos são típicos da época natalícia.
Exatamente. E é uma forma também de trazer aqui algum dinamismo e apoiar os vossos produtores locais. Exatamente. Também nesta fase,
apoiar,
ou seja, já o fazem muito.
Também os produtos e promover aquilo que temos de tão bom.
Exatamente.
A qualidade dos nossos produtos.
Muito bem, até porque a Vila Verde já faz muito isto, o município ao longo do ano, que trabalha muito em conjunto com os produtores, mas esta é também uma fase em que não deixam de os apoiar e uma forma também de trazerem pessoas e dinamismo para o centro da vossa vila, de Vila Verde, não é? Porque este
Exatamente.
Mercado acontece no centro.
Sim, acontece mesmo no centro. E no próximo fim de semana, 17 e 18, além do mercado de Natal, vamos ter também várias atividades aqui promovidas em parceria com a Associação Empresarial de Val do Homem, desde insufláveis, uma sessão de fotos com o Pai Natal, o face painting e balões, o globo de Natal gigante, o Pai Natal ao vivo, o comboinho para fazer os transportes aqui pelo centro, a oferta de bolo rei pelas pastelarias locais que aderiram também a esta iniciativa, além de que decorre com cerca de 100, mais de 100, lojistas, decorre a nossa campanha de Natal com os vossos de Natal, uma adesão muito grande e neste momento está também a decorrer toda esta, no fundo também este apoio ao nosso comércio local, nesta perspectiva de que compre em Vila Verde. Vila Verde tem muito para oferecer, são produtos de qualidade e para umas prendas especiais não há nada melhor do que Vila Verde em todo este concelho maravilhoso que gosta de receber bem.
Como nós já todos percebemos, até pelas inúmeras iniciativas que realizam. Vila Verde é também uma terra de presépios e em todo o concelho existem vários. Estou-me a lembrar, por exemplo, do presépio de Cervães, que é muito conhecido. Essa é uma das principais tradições também e que mostra que o povo de Vila Verde é muito ligado às tradições natalícias, não é, doutora?
Muito, muito ligado às tradições, muitos presépios. Cervães, de facto, destaca-se, mas temos muitas outras freguesias com os seus presépios, com a iluminação de Natal também, a lembrar esta época, que também é uma época muito especial do ano, que vivemos em família, onde sempre somos mais solidários, onde temos todo este sentimento de ajuda, de apoio ao outro. Estamos neste momento também a fazer a distribuição dos cabazes de Natal, a apoiar as nossas instituições nessa distribuição, e para que nada falte a ninguém, para que o Natal seja sempre um tempo de paz, de amor, de família, de união, e onde nada falta, onde
Muito
possamos
bem.
Viver esta época de uma forma cada vez mais próxima, no conforto, com aqueles que também nos rodeiam, com aqueles de quem mais gostamos e com quem nós lidamos.
Doutora Júlia, a finalizar a sua participação, convidava a deixar a sua tradicional mensagem de boas festas a todo o nosso auditório, em especial, naturalmente, aos cidadãos e aos residentes no concelho de Vila Verde.
Deixo então para todos os vilaverdenses, mas também para todos aqueles que nos ouvem, de uma maneira geral, que nos acompanham, os votos de um santo e feliz Natal, um Natal vivido com muito amor, com muita harmonia, com saúde. Seja um Natal também um motivo de esperança para dias melhores e que 2023 nos traga a todos saúde, muitos momentos de alegria, de felicidade, muita esperança, num ano melhor que será com certeza o mais difícil, mas com um ano em que sejamos capazes de ultrapassar todas as dificuldades e em que unidos e sempre próximos possamos ultrapassar todas essas dificuldades, com certeza irão surgir fruto daquilo que vivemos também no mundo. Portanto, um feliz ano, um feliz 2023 e um santo e feliz Natal para
muito
todos.
Bem. Doutora Júlia.
Para todos aqueles que nos ouvem, obviamente em especial para todos, Vila Verdense.
Muito bem, da nossa parte e da minha parte, desejo também um santo Natal e um próspero ano de 2023 e até breve. Muito obrigada. Boas festas, doutora.
Um grande beijinho para vocês e um feliz Natal para todos.
Obrigada.
E para quem trabalha.
Muito bem. Muito obrigada. Beijinhos. Obrigada. Tempo agora de regressarmos às mensagens de Natal dos amigos da nossa terra. Desta vez damos voz ao presidente João Tinoco de Nogueiró e Tenões e também ao jovem presidente Jorge Dias de Mir de Tibães.
A Junta da União de Freguesias de Nogueiró e Tenões deseja a todos os seus fregueses um santo Natal e um feliz Ano Novo, deixando a certeza que continuará a trabalhar na criação de melhor qualidade de vida para todos os nogueiro-tonuenses, de forma a que continue a dar gozo viver na nossa terra.
Nesta quadra natalícia, a Junta de Freguesia de Mir de Tibães envia a todos uma mensagem de esperança, de solidariedade e de paz. Aos nossos cidadãos, esperamos que o ano 2023 seja um ano de renovação, em que o sentimento de esperança e resiliência prevaleça acima de qualquer dificuldade. Deixamos ainda o convite para todos visitarem o presépio movimentado de Mir de Tibães, um presépio que perpetua na história da nossa freguesia. Votos de um Feliz Natal e um 2023 pleno de bem-estar e prosperidade.
E quase a concluir a nossa emissão especial de Natal, tempo ainda de escutarmos mais umas mensagens de boas festas. Por agora, ficamos com a Presidente Guilhermina Vieira, de Arentim e Cunha, e ainda ao Presidente Luís Pedroso, de Massiminos, Sé e Cividade, dois amigos de sempre das nossas emissões.
Meus caros amigos, estamos perante mais um ano que se encerra, mais um ciclo que se fecha. Agora é tempo de ver os objetivos alcançados e olhar para a frente, refazer planos, abrir os corações e sonhar. Sonhar com um mundo melhor, um mundo de harmonia, paz e felicidade. Sendo que o melhor de todos os presentes, embaixo de uma árvore de Natal, é sem dúvida a presença de uma família feliz. Assim, o Executivo da União de Freguesias de Arentim e Cunha deseja a todos os bracarenses, principalmente arentinenses e cunhenses, um santo e feliz Natal e um ano 2023 repleto de saúde, paz e felicidade.
Para todos os meus amigos de Massiminos, Sé e Cividade, quero-vos desejar a todos um santo e feliz Natal. Um sapatinho repleto de coisas boas e, acima de tudo, fé, vamos ter um 2023 muito melhor. Eu sei que efetivamente pairam algumas nuvens negras e que antevêm que o 2023 porventura não será um bom ano, mas eu tenho fé que os nossos governantes, sobretudo os governantes mundiais, vão ter o bom senso e acabar com todo este suplício. Recebam deste vosso amigo um abraço natalício.
César Gomes, Presidente da Freguesia de Palmeira, e a Presidente Elizabeth Silva, de Sobreposta, também marcam presença nesta missão especial de Natal, com mensagens muito bonitas, dirigidas em especial aos seus fregueses.
O Natal chegou e com ele um mundo de alegria e paz. Claro que o ideal seria todo o mundo conhecer esse estado de harmonia, mas com esperança um dia será possível. O Natal é a época mais mágica do ano. Sente-se o amor no ar, a felicidade no rosto das pessoas, e esta é uma data marcante para as crianças e adultos que recebem presentes e convivem com os que mais amam na tranquilidade do tempo. Um Feliz Natal a todos os palmeirenses e um 2023 repleto de realizações pessoais são os votos da Junta de Freguesia de Palmeira.
Natal. E assim de repente é Natal. Mais um Natal. sobreposta é Natal. Nesta época em que as famílias se juntam para celebrar o Natal, quero em meu nome pessoal do Executivo da Junta de Freguesia de Sobreposta saudar e desejar a todos um santo e feliz Natal. Que o espírito natalício permaneça bem vivo ao longo do ano 2023 em todos os lares de Sobreposta. Natal é uma palavra revestida de magia, que nos torna mais sensíveis e atentos àqueles que nos rodeiam. Natal é amor. Nas palavras de Mãe Teresa de Calcutá, o amor é a força mais poderosa que existe. Assim, que esta força do amor, da amizade e da solidariedade continue a manifestar-se na nossa comunidade e a torne cada vez mais unida. Natal é tolerância e harmonia. Faz-nos entender que necessitamos uns dos outros, independentemente do seu credo, cultura ou língua. Natal é esperança. Esperança renascida num mundo melhor, onde a harmonia e a paz reinem, sem nunca esquecermos os valores em que acreditamos e do amor ao próximo. Assim somos chamados a não deixar ninguém verdadeiramente para trás. A nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, enfim, todos aqueles que nos rodeiam. Nesta quadra não podemos esquecer os mais frágeis, protegidos e mais isolados. Desejamos um futuro mais próspero, onde a realidade de um abraço seja uma constante. Que a luz do Natal entre no coração de cada um e que se espalhe e fortaleça nos laços da amizade e da solidariedade entre todos. Aos idosos e doentes desejo que consigam as forças necessárias para recuperarem a sua saúde e possam viver socialmente integrados na nossa comunidade sobreposta. Aos jovens desejo um futuro promissor e que possam concretizar os seus sonhos sem nunca esquecerem das suas raízes e dos seus valores. Esta mensagem é extensível a todos os filhos da Terra que deixaram suas famílias em busca de uma vida melhor. Para eles envio também uma palavra de estima e amizade. Também não esquecemos aqueles que partiram, mas que nos deixaram o seu legado. Para as suas famílias vai uma palavra de consolo e amizade, na certeza de que a pessoa está viva enquanto viver no coração de cada um de nós e na nossa memória. Por último, agradecer-vos pelo exemplo, pela mensagem de esperança e por mostrarem que juntos, enquanto comunidade, somos capazes de ir mais longe, de erguer e criar uma freguesia mais conhecida e reconhecida, cada vez mais bonita, dinâmica e plena de oportunidades. A todos e a todas, um abraço fraterno de profunda gratidão e de forte amizade, desejando um santo e feliz Natal e um ano novo 2023 cheio de sucessos pessoais, profissionais e familiares. Que a chama da solidariedade não se apague, mas que seja alimentada por todos e para todos e que a luz do Menino Jesus ilumine os nossos caminhos e cada um de nós. Até breve.
E quase na reta final da nossa emissão especial de Natal, tempo agora de escutar a tradicional mensagem de Natal da Arquidiocese de Braga, pela voz de Dom José Cordeiro, Arcebispo de Braga.
Deus visita-te, sê anfitrião. Um dos lugares onde Deus te visita no tempo do Natal é o presépio, o lugar da contemplação da vida, da luz, aqui na gruta do presépio de Priscos, onde muitos peregrinam neste tempo natalício, somos convidados a encontrar o amor e o sentido da nossa vida, porque onde há amor verdadeiro, aí habita Deus. Um santo e feliz Natal.
E é com esta mensagem muito especial de Dom José Cordeiro que encerramos mais um ano de emissões da nossa terra. Aos nossos ouvintes de sempre e amigos, bem como a todos quantos trabalharam na produção do programa ao longo do ano, a nossa gratidão. Votos de um santo Natal e próspero ano novo. Voltamos em breve, sempre com um olhar positivo pelo que de bom se faz e acontece em toda a região. Até breve. Feliz Natal.
A nossa terra. Desde 1994.